Ora, olá a todos e estamos de volta! Connosco temos a Lília. Olá, Lília.
Olá.
E temos a João, a Maria João, mais conhecida por Maria João.
Olá.
E o Pedro está outra vez connosco.
Olá.
Este pau está assim um bocadinho.
Está calor.
A mim disseram para rir baixinho.
Rir baixinho, pois. A Maria João tem um riso um bocado estridente.
Tem que ser
e faz mal aos ouvidos. E ao microfone. O microfone também não ajuda.
Já aprendeu a rir para o lado. Já
acabou
para
o lado. Vocês já ouviram um riso? Foi a Maria João a rir para o lado e não para o microfone. Senão isto já estava arrebentado por todos os lados. Bem-vindas. Sejam bem-vindas a.
Obrigada.
Vocês são quem? São... Quantos podcasts é que já tivemos? Este é o 12º podcast.
Yay, como é que se sentem? Um
não,
sei,
não foram as primeiras. Como é que se sentem?
Whatever.
Qualquer coisa. Desta vez tivemos decidimos fazer um podcast com meninas e já faltava, não tínhamos tido nenhuma menina. Entretanto, alguém, não sei quem é que foi, falou-me de. Então, e gajas? E eu, aí, pois é, não tivemos nenhuma mulher ainda. E depois achei interessante convidar-vos as duas. Já agora, não estranhem. Eu sei que estas meninas são do mesmo clube que eu. Já temos vindo a conversar com várias pessoas do meu clube. E ainda vamos convidar mais uma pessoa antes de deixarmos de convidar pessoas do meu clube. Só porque essa pessoa também é bastante interessante para se falar. Mas depois vamos dizer isso mais à frente. A Lili está a perguntar em silêncio quem é que é.
Surpresa.
Mas depois vamos. É surpresa, fica surpresa. E pronto, estamos neste momento em plena época de outdoor, não é, Pedro?
Exatamente.
Este domingo vai haver uma prova de campo, que vai ser a penúltima prova de campo.
Vai ser a nona.
A nona prova. Gostas da nona?
A nona é uma boa fruta.
Não. Já provei. Obrigado.
Verdade, eu queria falar sobre isto. Hoje tivemos a fase de qualificação dos Jogos do Mediterrâneo. Tivemos a nossa seleção nacional representada pelo Jorge Alves, Luís Gonçalves e Domingos Repas, que por sinal bateram o recorde nacional de equipas.
Pois foi.
Muitos parabéns a todos.
49 pontos.
Quanto é que foi o recorde exatamente?
1887 pontos.
Sim, senhor. Muito bom. Pelo que eu percebi, houve vento, não? Alguém falou com as pessoas em questão?
Sim, parece que houve algum vento, pelo menos na segunda parte.
Mas eu não... As pontuações não foram espetaculares mesmo por parte das outras equipas, daqueles arqueiros de topo. Então estavam lá dois ou três nomes bastante interessantes. Estava lá o italiano
Pasqualucci.
Estava lá também mais quem?
O Mete Casoso.
E estava lá o Alvarinho também, juntamente também com o
Pablo Asche,
que ficou em oitavo lugar nos Jogos Olímpicos.
E
ou seja, pessoal.
Fernandes.
Exato.
Pessoal da pesada. Sim. Pronto, e foi interessante ver. Ficámos em que lugar em equipas? Que é
em sexto
lugar, porque caso as pessoas não saibam em casa, o grande objetivo por parte da Federação provar uma equipa aos Jogos do Mediterrâneo. Acima de tudo, não era a título individual, mas por equipas. Era a grande esperança e vamos ver como é que corre. Amanhã vão já ter uma eliminatória e vamos desejar muita sorte. Claro que quando as pessoas ouvirem isto, já tudo se passou. Ou duas uma, ou correu mal, ou correu muito bem.
Claro que vai.
Mas de qualquer
bem.
Maneira, vamos apoiar os nossos atletas. Então, nós estamos aqui basicamente para estar a conversa com estas duas moças. E vamos já começar, não é? Queres fazer a primeira pergunta, Pedro?
Aquela pergunta da praxe, aquela pergunta de seca sempre, não é?
Sim.
Ok. Como é que vieram parar ao tiro com arco?
Lili primeiro.
Comecei com o desporto escolar na minha escola.
Qual escola?
A escola secundária Pedro Alexandrino, em Odivelas.
Ah, Odivelas, ok.
Sim. Era suposto ir para o vôlei, mas entretanto fui para o tiro com arco.
Porquê que mudaste?
Porque não encontrei onde é que estavam a fazer o vôlei.
Enganaste-te para estar a
partir. Enganei-me no horário e fui para tiro com arco.
Ok, e achaste piada ou...?
Sim, por isso fiquei lá.
Foi de género. Ah, ok, isto é giro, se calhar.
Não sabia que a escola tinha sequer.
Ah, ok.
Não sabia que era um desporto.
E depois, mais tarde, foste então para
sim,
o Sporting.
Sim.
E como é que foi essa mudança a nível...
Comecei a fazer...
A maneira de funcionar, o que é que achaste do desporto escolar para...
Eu comecei a fazer competições a nível escolar, interescolas, essas coisas. Depois houve ali um treinador qualquer de outra escola que disse que há clubes, que eu nem sequer sabia que havia clubes disto.
Existem clubes, Lilia.
Está completamente tapada nestas sim. coisas. Ele disse que... Ele era do Olhendrense, acho eu.
Ok. Sim. O Adriano?
Não, era o Adriano. Era o pai do rapaz que lá estava. Pronto, não interessa. Okay. Eu fiz uma pesquisa e... O que é que aconteceu? Ah, foi uma história mais interessante que isto. Eu pus uma foto no Facebook e depois houve do Real alguém que falou comigo e eu fui para o Real por 2 semanas. E só depois é que fui para o Sporting.
Mas porquê? Porque era mais próximo de casa?
Eu não sabia que havia o Sporting sequer. Não...
Existe o Sporting, Lilia.
Ok, eu sabia isto, eu sabia.
Mas não sabias que tinha de ter, claro.
Sim, okay. E depois fui para o Sporting e depois a mudança foi brutal porque tive que voltar ao zero completamente. Tudo o que eu fazia estava mal. Certo. Desde o início, tipo, tudo.
Achas que o que te ensinaram no desporto escolar estava muito... Era, pronto, quem que foi? Foi um professor de educação física?
Sim, um professor de educação física.
Não tinha das melhores formações.
Ele esforçava-se, mas ele não sabia nada.
Pois é isso. Eu dá-me a ideia que no desporto escolar há muito esta coisa que é... há muita ignorância no tiro com arco e...
Não há miras. Às vezes há um estabilizador só para uma pessoa, o outro já não tem. Pois. Partilham os arcos, ninguém tem um arco salto fixo.
Então quando aparece uma alminha com um arco inteiro é assim um extraterrestre.
Sim, completamente. Okay. Quando eu comecei a fazer mesmo isto ainda estava na escola, ainda fazia as competições pela escola, chegava lá, bem, as pessoas ficavam: tu és profissional nisto? Não?
Nem por isso.
Pronto, mas
ok. Sou Dona João, e tu? Tu és, caso não saibam, as pessoas, há muitas pessoas que têm essa noção, mas a Maria João já cá está a tirar há muito tempo.
Há 24 anos.
Fraquinha. Ainda te lembras como é que vieste?
Não lembro-me perfeitamente.
Também foste para o vôlei?
Foi na escola. Não, não.
Também enganaste-me na aula?
Também não. Não, mas não, eu não queria experimentar sequer. Fizeram na minha escola uma demonstração de tiro com arco, o Ginásio Clube de Queluz.
Ok.
Teve lá uma semana. Nos intervalos, ou quando não tivéssemos aulas, podíamos sempre ir atirar quando quiséssemos. E depois, no fim da semana, fizeram um mini torneio. Mas ao longo da semana já nos iam dizendo a quem viam que tinha mais jeito, já nos iam dizendo para aparecer lá no clube, para experimentar.
Certo. Que ideia essa era chamar?
Sim, a ideia era chamar a pessoas. E daquela gente toda que experimentou, a mim forçaram-me a experimentar, que eu nem queria.
Estou imaginando, mas aquela gente a toda... fazer vir, a cruzar
fui,
os braços.
Fui chamada, foi uma das pessoas que foi chamada para ir lá experimentar depois ao clube. Eu fui. E daqueles miúdos todos, fomos lá para aí uns 5 ou 6 ao clube e só fiquei eu. Desistiram todos e eu fiquei. Tive um ano no Ginásio Clube Queluz, depois passei para o Clube Atlético Queluz, treinei com o Horácio Maurício. Foi quando eu era da turma do Pombo. E quando
porque
já o conhecia,
João é da geração do Pombo.
Já o conhecia da escola, mas depois fui também para o clube onde ele estava a treinar. Depois ficámos sem o nosso espaço de treino aí no Clube Atlético Queluz e movemos-nos todos para o Benfica. Passámos todos para o Benfica.
Certo.
Que foi onde eu conheci o Acal, que também não tinha um espaço para treinar, mas tinha feito um acordo com o Benfica e treinava lá.
Treinava lá, ok. No estádio antigo.
Sim, no estádio antigo ainda. Aí conheci o Acal, conheci o Jordãs, conheci o Rezende, comecei a treinar muito com eles. O Acal arranjou um sítio para treinar fora dali. E o
Benfica... Já em Monsanto ou ainda?
Não, ainda no Estádio Nacional. Okay. Arranjaram um acordo e treinavam lá. E eu segui o Acal. Comecei também a fazer provas de caça, interessei-me pela caça, pronto. E fui com o Acal.
Já tiraste
saí
quantos tipos de arco?
Tirei com compound e com recurvo.
Só?
E com... E também tive uma aventura no longbow, mas foi curta.
Levaste uma corda aí, não gosto.
Não, é procurar flechas no mato. É um bocado.
Sim, faz um bocadinho mais.
Mas é giro, mas é uma experiência giro.
Okay.
Pronto, e depois do Acal passei para o Sporting.
Foste logo para o Sporting a partir daí?
Do Acal passei para o Sporting porque o Acal, entretanto, passámos a treinar numa escola que também tinha outros planos para o espaço que estávamos a ocupar. Ficámos sem espaço para treinar. Eles foram para Monsanto, mas eu decidi mudar. E fui para o Sporting, que tinha muito boas condições de treino, especialmente indoor.
Nunca mais de lá saíste?
E nunca mais saí do Sporting.
Estás no Sporting há quantos anos?
Desde 2007.
Ok, está bem. Pronto, então não sei se perceberam, mas
portanto, isto, esta parte vais passar só em fast não, mas forward.
A Maria João acabou de responder a uma das perguntas que nós tínhamos. Portanto, vamos já passar para a Lília. Lília, quantos clubes já tiveste? Tu também já respondeste isso?
Uhum.
Pois, foi desporto escolar e depois.
Vocês não sabem responder às perguntas que.
Faz favor, vocês respondem só aquilo que nós perguntamos.
Pois faz parte.
Okay. Que é para nós termos. Não...
Pronto, peço desculpa.
Eu também quero fazer perguntas.
Tá
e
bem.
Não, elas já estão suportáveis. O João já está a rir fora do.
Estás a ver?
Sim, isso também é verdade.
Estás a ver?
Sim, senhor. Então, posso fazer a próxima pergunta, Pedro?
Força.
Ok, obrigado.
Já respondemos.
E a outra da praxe também, que vocês já devem saber o que é. O que é que fazem fora do tiro? As pessoas estão habituadas a ver-vos só a competir e com a roupinha da,
do clube.
Nenhuma de vocês é enfermeira e anda com um trajezinho de enfermeira? Não. Estou a usar
de caso, pergunta.
Não, mas Lília, o que é que tu fazes?
Estudo.
Estudas o quê?
Engenharia.
Engenharia
de
quê?
E a acabar. Engenharia de micro e nanotecnologias.
Percebeste?
Uhum.
E o que é que isso? Pequeninas. Isso é o quê exatamente? O que é que tu fazes com isso? É para mim ser quase chinês.
Aprendo.
É o que se faz nas faculdades.
Ainda é muito vasto, ainda só estou no
segundo
ano.
Sim, mas estás a... Mas tem a ver com o que é exatamente? O que é que...
As
disciplinas principais estão a ser...
É física, química, matemática.
Ok.
É o normal das engenharias. Depois
sim, senhora.
Mais à frente.
Temos uma estudante, então. E Maria João? Ou João?
Eu trabalho. É uma chatice.
Lá terá de ser, não é?
Sim. Eu sou. Bem, o nome que eu tenho é Facilities Manager. Basicamente.
O que é que o pessoal mete sempre o nome em inglês só para parecer mais
cool? É o meu
nome,
é o que está escrito na porta. Mas é como se fosse uma governanta, mas de uma mega fábrica. Portanto, tomar conta da manutenção e do edifício.
Ok. Ah, tu tens que...
Pronto, tenho a responsabilidade das infraestruturas
então,
do edifício.
Então, no fundo, tu és responsável pelos recursos materiais da fábrica.
Exatamente. Mas não as máquinas. Tudo menos as máquinas. Tudo menos as máquinas de produção.
Ok. Está bom. Sim, senhor.
Diz. Não diz.
O quê?
O nome.
Não me pagaram.
Ok.
O nome de quê?
Da fábrica.
Não. Está bem?
Certo, então pois já temos aqui várias questões, vários tópicos que queríamos abordar. E a próxima vai para a Lília. Lília, caso as pessoas não saibam, a Lília é arraçada de russa.
Arraçada de russa.
Como quem diz, tem ascendência russa. E o que é? A tua mãe é russa, não é?
Não.
O teu pai é russo.
Sim, a tua mãe
é ucraniana. Ou seja, tu nasceste cá?
Não.
Nasceste aonde?
Na Ucrânia.
Na Ucrânia. E tu tens nacionalidade ucraniana e portuguesa? Também tens russa?
É só portuguesa.
Só portuguesa mesmo? Ah, ok. Sim, senhora.
Na Ucrânia não deixam dupla nacionalidade.
A sério?
A partir de uns 2, 3 anos.
Ok. E a sua dona Lília, já apanharam a Lília a falar português convosco, até o telefone e desata a falar russo. Que é a coisa mais
acontece
estranha.
Acontece várias vezes.
É que parece português, só que não...
Nada a ver.
Não é português.
Não, eu já tive a Lília a cantar russo no meu carro.
Ok, isso é bonito. Lília, nós íamos pedir para dizeres qualquer coisa em russo. Pedro, não tens alguma frasinha simpática? Por acaso, aqui um...
Uma frase?
Sim. Nós temos pensado em alguma coisa, mas não pensamos em nada.
Pois não.
Uma frase parva.
Este é o pior podcast onde eu já estive.
Uma frase parva.
Diz-me lá em russo, este é o pior podcast onde eu já estive.
Это худший подкаст, в котором я участвовал.
Foi o que eu disse.
Eu percebi o podcast.
Sim. Eu também percebi.
Ah, eu percebi o russo.
Foi o que eu disse há bocadinho.
Então, e queríamos falar
mas
agora.
Podes falar de coisas sobre, relacionadas com tiro com arco. Como é que se diz Berger em russo?
Berger em russo.
Como é que se diz palhetas em russo?
Punho, é um nome normal.
Provavelmente não falo com ninguém em russo.
Não, mas
pois, provavelmente ela, não,
mas
ela
punho,
nunca
punho.
Teve o vocabulário, não é?
Sim.
Não.
Sim,
punho é kulak.
Pronto, mas se calhar mesmo.
Não, não é de certeza.
Não, porque tipo em inglês é riser.
Ok, flecha.
Estrela.
Estrela. Eu
uau!
Sabem aquilo das cadelas que foram ao espaço? Belka e Strelka.
Ela é flecha, uau, e yeah. Não pôr uma cadela.
Não era Leica?
Leica também, mas houve a Belka e Strelka.
Ok.
Pronto, que Strelka é tipo flechinha.
Okay. Aí tenho um grande anão para uma cadela, espetáculo.
Depois mandas a cadela para o espaço.
Depois manda a cadela para o espaço, estou farto de ti. Tchau.
Lili, fazes há quanto tempo? Fazes há 6 anos de ter com arco?
Não.
7?
Não.
10?
Não.
20?
Calma. Desde 2013.
2013, isso dá direito a 5 anos. Pois. Muito obrigado, Maria João. Maria João estava mal agora.
E comecei a fazer competição em 2014.
Ok. E tu fazes já 25 anos, não é?
24, faz favor.
24.
Bom.
Eu quando. Eu não me lembro, a Maria João era daquelas pessoas que eu não me lembrava da cara dela. Eu cheguei a tirar há 20 anos. Não, mas lembrava-me de. Havia certas pessoas que eu lembrava-me de quando há 20 anos atrás, ou 20. Acho que era 25, se calhar, não, 20 anos. Que eu atirava. E depois parei, mas depois havia aquelas pessoas que eu não me lembrava, o Carlos Armínio, o Rezende. E tu eras uma das pessoas também que. E aliás, a Maria João, até eu cheguei a falar com ela. E depois eu também fui tiro com arco há muitos anos atrás e não sei o quê. E ela, ah, não me lembro de ti. Mostrei-lhe uma fotografia minha do cartão de federado antigo, em que eu basicamente tinha o cabelo comprido, mas o meu cabelo comprido era cheio de caracóis e grande trunfa. E a João ficou a olhar para aquilo.
Sim, já com os caracóis já.
Pois,
já vou lá.
Ok, eu acho que se calhar lembro disto.
Com os caracóis já ia lá.
20 mas, anos atrás?
Ah, 20 anos atrás, se calhar. Tenho muitos anos de tiro com arco, mas com uma interrupção gigantesca de 15 anos.
Ok, quer dizer que a Lili nasceu e vocês estavam com arcos na mão.
Sim, é verdade.
Oh, Lili, já cantamos muito, somos mesmo. Por acaso começo-me a sentir um bocadinho velho. Eu não sou muito velho, mas começo-me a sentir um bocadinho velho quando começo a olhar para trás. Há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás. E, epá,
outro dia foi na prova da Leandra. Foi na prova da Leandra.
Sim.
Que não havia eletricidade no início da prova.
E
estiveram a adiar a prova à espera que chegasse a eletricidade, mas entretanto aquilo não chegava, não havia maneira. Então os árbitros fizeram uma reunião de capitães de equipa. Anunciaram que ia ser feito por bandeirinhas e apitos. E toda a gente entrou em pânico, mas toda a gente. As meninas, ao pé de mim, estavam, ai, e como é que vai ser? E há uma bandeira deste lado, e não há, e avisam os 10 segundos, e não avisam, e estavam em pânico.
Nem aos 10 segundos, é aos 30 segundos.
E eu a pensar, está tudo bem.
A João já tem disto já.
É sério?
Não, mas ouve lá, da outra vez, quando fiz, o ano passado, quando fiz uma prova do. De caça.
Mas as pessoas já não se lembram.
Com o Jorge.
Que não havia.
Não havia cronómetro. Era tempo
prudente. Só que já estamos todos mal habituados, já ninguém se lembra.
Mas eu cheguei a fazer provas assim porque estava a chover e.
Claro.
E o material.
Mas há muita gente nova que nunca teve provas com bandeirinhas, tipo a Lília. Porque ela estava em pânico.
Pois eu lembro que nessa prova, eu fui tirar fotografias nessa prova e. E cheguei lá, estava a Sandra com a bandeirinha e eu a pensar, ok, devem ter tido um problema com a. Mas percebi logo.
Não, faltou a eletricidade.
Sim, mas percebi logo mesmo. Que havia qualquer stress com o cronómetro. Mas foi no género, ok, houve um stress com o cronómetro. Mas não foi caso para pânico. Agora é chato porque não consegue gerir melhor bem o tempo. Só isso, mas de resto.
Especialmente para pessoas que atiram 4 flechas nos 30 segundos do fim, pois. Como eu.
Sim, viver no perigo, assim é que é.
Continuando.
Ok, vamos continuar então. Maria João, que eu queria falar sobre isto. Uma pergunta, nós depois vamos ter uma data de perguntas na segunda parte do podcast, mas para já queria falar de uma coisa que eu acho que é giríssima. A Maria João teve grávida há uns anos atrás de gêmeos.
Sim.
E eu ainda me lembro de ver uma fotografia dela a tirar com uma barriga enorme em que ela estava super grávida.
Exato.
Super grávida.
E a minha. Não, uma coisa é estar grávida com uma criança, com duas crianças e a tirar ainda. Era esta a minha pergunta, como é que é tirar com grávida de gêmeos?
Epa, essa prova deve estar a falar da foto que da final.
Foi uma final round.
Foi numa final round e nesse dia já não ia buscar flechas.
Já não ias ao bastidor.
Já não ia porque já não dava.
Quantos meses é que tinhas?
Estava com 32 semanas. Foi.
Quantos meses? Para os homens.
Divides por 4 e dá 8, não é?
Ok, 8 meses. Faltava. Não, é que essa brincadeira das semanas. Sim. Para os homens não funciona. E para as mulheres também.
Pá, mais ou menos, ainda não eram bem 8 meses, era um bocadinho menos. Mas eu já tinha mais 20 e tal quilos em cima.
Pois.
E andar já era um esforço.
Pois.
Armar o arco até não era, estava bastante estável. Digo-te.
Já tinhas o sentido.
Sério, era impecável mesmo com o vento e tudo. Eu não abanava.
2 sets de abdominais extras.
Não, atirar era giro, mas as costas matavam-me. Eu não,
certo,
não aguentava muito as flechas. Já treinava pouquinho nessa altura. E buscar as flechas nessas semanas, nessas últimas semanas antes dessa prova, também já me iam buscar as flechas ao vestidor. Nessa prova já foram. Ainda por cima estava muito calor.
Pois.
Fiz mista com o Pedro Paiva nessa prova.
Pedro Paiva, acho que é com o Celso, sim.
Do Sporting.
Sim.
Era ele que me ia buscar as flechas.
Ficava sentadinha numa cadeirinha.
E depois dessa prova arrumei as botas e fiquei.
Quanto tempo é que paraste depois?
Eu parei aí. Deixei de trabalhar mesmo também nessa semana a seguir.
Ok, porque já estava bem baixa.
Aquela final já foi, sim, eu arrastar-me para ir à final.
Certo,
porque
certo.
Já estava mesmo com muita dificuldade em mover-me.
Certo.
Fiquei de baixa até mais 8 semanas. Estou
a imaginar a João como uma tartaruguinha que pode mexer-se.
Não, mais 6. Fiquei de baixa mais 6 semanas até ter os miúdos. Depois, quando os miúdos tinham mais ou menos 2 meses, sim, por aí, 2 meses. Lá ia eu com o carrinho para o Sporting. Eles dormiam cestas enormes.
E já ias treinar.
E eu ia treinar.
Okay.
Comecei a treinar devagarinho, né? Depois de 3 meses parado.
Sim, sim, sim.
Comecei a tirar umas flechinhas, mas levava-os comigo.
Eles, sim, porque as crianças dormiam na cesta. São umas minhoquinhas que eles ou dormem,
sim,
ou comem, ou choram porque querem embora.
Mas a tirar com eles foi engraçado.
Eles não se mexiam, a meio do
sim,
tempo.
Havia uma série de flechas em que eu tinha que desarmar porque levava um pontapé. era engraçado.
Não, é que eu não me lembro, por exemplo, a minha mulher, a Suzy, quando teve grávida, a da minha filha, ela fartava-se de mexer. Mexia muito, aliás, mexia mais do que era normal. Mas agora faço ideia, a tirar.
Não, mas eu já sabia os truques.
Toda
não é?
Zen, toda calminha, ok, vamos lá.
Eu já sabia os truques. Eu não podia comer coisas doces, porque o Filipe entrava em.
A sério?
Em maluqueira, não parava. Eu não podia comer cá bolachas nem chocolates, não, nada. Nas provas não podia, porque ele começava, ele começava logo começava logo a espernear.
Sim. Mas.
Sim, provavelmente.
Já tinhas as crianças viciadas em chocolate.
Sim, mas foi engraçado.
Ok. Então vamos passar para uma das questões que eu queria falar com as duas, com a sua dona Lília e com a sua dona Maria João. O ano passado, aliás, uma das razões porque eu achei que era interessante convidar as duas foi precisamente que estamos a falar de uma geração mais antiga, desculpa, João.
Sim, sim.
E de uma geração bem mais jovem. Basicamente, eu acho que, na minha opinião, e acho que na do Pedro também, estamos a falar das duas arqueiras que são capazes de ser as arqueiras, as melhores arqueiras que nós temos a nível nacional, de cada uma das categorias. João, neste momento, é detentora de praticamente todos os recordes nacionais femininos, se não estou em erro, e a sua dona Lília tem vindo a ganhar o Campeonato Nacional há alguns tempos, certo?
Ano passado.
Só o ano passado. Mas pronto, pelo que eu tenho visto, tens ido muitas vezes ao pódio e tens vindo a crescer cada vez mais, de tal maneira que chegaste o ano passado. Eu, de repente, a Lília, o ano passado, mudou de arco. Aliás, mudou de arco, não, mudou de punho.
Uhum.
Um punho igual ao meu.
E só por causa disso merece ser convidada.
Merece ser convidada, claro. Foi a razão. Não, e de repente, e foi a questão, às vezes as pessoas começam a tirar bem, até tem uma boa técnica, mas o material já não está a acompanhar. Uhum. E a Lília, essa altura, mudou de punho, mudou de um carocha para um Ferrari e desatou a fazer pontos. De repente estava a desviar, por exemplo, em Dora, 280 pontos. E achei interessante isso, porque de repente houve ali depois um aumento de confiança, não?
Yeah.
Não sentiste isso? Uhum. E acima de tudo era giro falarmos um bocadinho sobre esta diferença também de materiais, que eu gostava de falar com vocês.
Uhum.
Tu és de uma geração em que tens os materiais que temos hoje em dia e a João é de uma geração de vários materiais, já apanhaste montes de coisas. Como eram os arcos inicialmente?
Quando eu comecei a fazer provas,
tudo madeira?
O TD4 tinha acabado de sair. Era espetacular. O TD4 pesava 2 kg e tal.
Só o punho?
Sim.
Pois. E o teu pesa quanto, Lilian?
3, qualquer coisa.
Não, pesa 3?
Sim.
O punho
não, só o punho, não,
só
dois,
o punho,
dois,
mil,
dois, mil, mil e tal.
Sim,
sério,
sim,
sim. 1300.
Okay. É isso. Lá pelo meio.
Quando comecei, ainda havia pessoas a tirar flechas de alumínio em outdoor,
sim,
algumas.
Sim, sim.
Já se começava a ver. Já havia carbono, mas não se viam ACS.
Certo.
Já existiam, mas não se viam cá. E nas provas de campo ainda havia uma outra pessoa a tirar alumínio.
Uau, isso é o futuro.
Sim, sim, sim. Quando apareceu alguém foi uau.
Certo.
Portanto, sim, deu para assistir estes anos todos a uma evolução, mas foi assim uma coisa de repente.
Houve um boost
enorme de materiais e de.
Pois.
Depois de repente aparece o carbono, não é? Porque no início havia só alumínio, flechas de carbono. Não havia mais flechas, nada.
Sim.
E depois começam a haver as miras e os punhos.
O material começou a aparecer todo em carbono.
Exatamente, certo. Começou a aparecer muitas coisas certo. Em carbono.
Ok.
Mas tudo com uma velocidade enorme.
Certo.
E com muita variedade, muitas marcas de repente também.
Sim.
E uma pessoa começa a ficar perdida porque tinhas Oit e Easton.
Sim.
Basicamente.
Mas a Easton é só flecha de
E tinhas a Yama que também fazia uns arcos.
Eu lembro que cheguei a tirar com Yama.
Mas eram os hipsters. Os hipsters é que usavam
então
Yama.
Eu era um hipster muito à frente.
E depois de repente há assim um boom de marcas
certo.
E começas a ver muita variedade nas provas, porque toda a gente a experimentar uma série de coisas.
Certo.
Os preços também ficaram mais acessíveis.
Sim. Já agora, falando de diferença de materiais, que há bocado falei convosco que eu queria falar sobre isto, houve um ouvinte que agora, peço desculpa, não me lembro do nome agora de repente, que chegou a fazer uma pergunta que era sobre palhetas, que ele falava qual é que era a real diferença entre as palhetas de madeira e as palhetas de foam. E pelo que eu percebi, as opiniões dividem-se um bocadinho aqui. Isto acima de tudo, hoje em dia pelo menos, tem a ver com o feeling. Eu pessoalmente eu sou um adepto do foam.
Ambas já tiraram Lilia, os dois.
Sim,
ambas já tiraram os dois. Qual é? Aliás, a Lilia, é isso que eu queria ouvir da Lilia. A Lilia é capaz de ser a pessoa daqui que mudou há menos tempo de madeira para foam. Sentiste uma diferença?
Sim, eu tirei a época de campo passada toda com madeira. E simplesmente porque estava a poupar para outras coisas e não comprei foam, porque já não estava a aguentar, não gosto mesmo daquele sentimento da madeira, é rijo,
sentes muito mais a força do ar.
Sim, e mesmo a puxar é diferente, fico, pá, só quero que isto acabe, não quero sofrimento.
É sofrer, matem-me.
Por favor.
Certo. Pronto. Depois, quando mudaste para foam,
é completamente diferente.
Sentes muito mais leveza, não?
É bum! É.
Pelo barulho, mas também pela puxada em si,
sim.
É bem mais fofinho, entre aspas.
É fofinho.
Fofinho, meu amor.
É.
Se quiserem ter uma. Agora podemos fazer aqui um momento de comercial de anúncios. Se quiserem uma puxada fofinha, usem foam.
Que foam.
Mas depois a João estava a dizer que...
Eu tenho a opinião contrária, eu prefiro...
Não, aliás, tens a mesma opinião, mas preferes...
Não, eu prefiro madeira, sim.
Preferes coisas
rijas.
Eu
também tenho a opinião que a madeira dá um sentimento mais... Sente-se muito mais a força do arco, tem um bang
Tu gostas de bangs.
Final, exato.
Bang.
Gosto daquele bang final. Também já experimentei foam, claro que sim. E eram umas palhetas... Até eram boas e gostei muito de tirar com elas, mas faltava-me aquele feeling da madeira. Faltava-me sentir a força do arco, faltava-me
certo.
O feeling do disparo ser mais seco.
Certo. E tu, Pedro?
As madeiras que experimentei, foi uma madeira muito antiga, perdeu anos, e a madeira perde força durante os anos. Foam para mim é o carbono e foam, para mim é o normal.
Certo. Mas desculpa, João, eu interrompi-te. O que é que estavas a dizer?
Não,
era... Ias dizer mais
era
isso,
não.
Desculpa. Não, eu acho que eu também passei... Aliás, o meu primeiro arco, o primeiro arco que eu tirei foi o Yamaha, que estavas a falar um bocadinho, e tinha paletas de madeira, da Yamaha também, era pois. Tudo de Yamaha.
Sim, não
era muito hipster.
O foam até foi uma coisa que apareceu só depois.
Sim. Depois comprei um arco meu, o meu paizinho na altura comprou o meu arco, era jovenzinho, que era um punho da Spigarelli, mas depois tinha umas palhetas da Winner
Aquele muito giro, não é?
Aquele muito giro azul que quase compraram, não vais?
Que ninguém quer comprar.
Já agora, se quiserem comprar o meu o meu punho, estejam à vontade. É bom e baratinho.
E feio.
Não, achas feio?
Bastante.
Okay.
Angular. É pesado angular.
Mas o Spigarelli, por exemplo, tem uma. Tem um design.
Umas barras, fez uns furos e meteu uns parafusos.
Mas pronto, e depois também tinha umas palhetas de madeira. Que eu depois, quando voltei a tirar, agora há 5, 6 anos atrás, voltei a pegar no meu arquinho antigo e depois comecei aos poucos e poucos a mudar. E quando finalmente, mas também foi uma mudança grande, quando mexi nas palhetas foi palhetas e puí. Ou seja, foi passar de um canabeco para, para o céu. E realmente aquilo era muito mais fofinho. Aliás, não, minto. Usei o meu punho com outras palhetas da Oit de foam. Aí é que eu tive a minha primeira experiência com foam e realmente estava a puxar mais força ainda e não sentia. Parecia que era mais leve do que a anterior com a madeira. Portanto, se vocês querem ter puxadas fofinhas, foam. Se quiserem ser rijos como tudo, como a Maria João gosta de sentir a pancada do arco,
madeira.
Portanto, fica ao vosso critério. É uma questão de feeling.
Pera lá, tu disseste espigarelli há bocado.
Espigarelli.
Espaguete em português é espaguete. Espigarelli em português devia ser espigarelli.
Posso continuar a tua conversa? Porque agora tenho um arco a meio termo, porque eu troquei de um punho rápido para um punho ligeiramente mais
era
soft.
Era HP, já não é HP. Era.
Sim. Estavas a falar das palhetas.
Sentes o arco agora mais fofinho?
Sinto o arco mais fofinho agora.
Ok.
Porque mudei.
Deixaste de ser ruim.
Não, eu tinha o HPX, não é? Com aquela geometria HP, que tem as palhetas mais à frente do que o ponto pivô.
Certo.
E mudei para o factor,
certo.
Normal, não o factor HP.
Uhum.
E noto a diferença, tenho um tiro muito mais suave. Portanto, agora tenho a combinação do suave com o bang.
Conseguem dar uma onomatopeia do vosso arco a bater?
Depende da corda, não é? Então, eu agora estou a tirar uma que faz shebang.
Shebang. Como é que é o teu, Lídia?
Bum.
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 Que é bom. É muito bom. Caso vocês não saibam, o barulho que o vosso arco faz é muito importante. Porquê? Revela a personalidade de cada um. Não, não é isso.
Não é
tem
isso.
Que responder, tem que saber tem responder que... esta pergunta.
Sim.
Porque se faz um barulho mau é porque.
O que é um barulho mau para ti?
É desagradável.
Ai, é desagradável ouvir, sim, mas faz meio uma onomatopeia de um tipo, barulho mau.
Não, não tem a ver com a energia, não é? Quando a energia está bem aplicada, dispersa, faz pouco barulho.
Sim, quando faz pouco barulho é.
Se vocês estiverem ao vosso lado, eu já fui uma pessoa barulhenta.
Sim, é desagradável.
Já fui desagradável. Posso comentar? Não.
Ok, fala lá, João, fala. Diz. Não, mas é muito importante, acima de tudo. Já agora vamos falar sobre isto rapidamente. Antes de tu falares disso, é importante o arco ser minimamente silencioso. Quer dizer que está a dispersar bem.
Exatamente, quer dizer claro, que depois, a energia está bem.
Quanto mais força se tem no arco, mais barulho faz. Mas não vai fazer muito mais barulho. Se tiver a fazer muito barulho, é mau sinal. Quer dizer que ele não está a dispersar bem a energia. Há um monte de fatores que se pode mexer no arco para que seja mais silencioso, mas é suposto o arco ser relativamente silencioso.
É isso?
A não ser que já me aconteceu eu tirar com o arco muito barulhento, mas eu que estava a transitar para outras flechas e estava só de género. Sim. Eu sei que está acima delas, estou a falar bem.
Gostámos muito desses treinos ao teu lado.
É. Não estou a falar de treinos, estás a falar do com o arco?
Da tua corda que não tinha voltas nenhumas.
Sim. Mas nessa altura ela estava a voar bem assim.
Pois, exato.
E foi de género. É só um bocadinho agora que eu depois vou mudar mais.
Umas
semaninhas ainda.
Uhum.
Foi para treinar a vossa concentração.
É isso.
Pois.
Obrigado.
Sim, senhora. Então vamos dar por terminada esta primeira parte desta conversa com a sua dona Lília e a sua dona Maria João. Ficamos então por aqui nesta primeira parte com a Lília e com a João. Espero que estejam a gostar e achar piada. Vocês estão a gostar? Estão-se a divertir ao menos?
Sim!
Está a ser super divertido.
Super divertido. E encontramos então no próximo episódio para a segunda parte com Lília e João. Yeah. Obrigado. Vocês estão a aguentar muito.
Calma.
Muito bem. Até lá então e até à próxima.
Até lá e até à próxima.
Este é o podcast mais difícil de sempre.
Até à próxima e bons tiros.
Muito melhor.